Você está ouvindo Feijoada Completa.
E a gente vai seguindo. Agora ouvindo aí essa Dex's Midnight Runners.
Quando você dança, seu corpo é de uma ave, gira com o vento e balança com as ondas. Dançando sempre o seu espírito voa. E aí, danças? Vambora dançar!
Aí mais uma gravação da Rádio Cultura de Belo Horizonte, 1981. Desse disco 830M da Rádio Cultura, Rádio Sucesso. Era o slogan, né, da Rádio Cultura, Rádio Sucesso. E era a Rádio AM. Né? E era uma rádio AM que fazia muito sucesso. Assim como nos Estados Unidos, por exemplo, em Nova York, a WABC, naquele momento, né, na década de 80, final dos anos 70, início dos 80, era uma rádio de música também, inclusive tocava música, né, os Beatles estiveram na WABC, quer dizer, uma rádio famosa lá nos Estados Unidos. E aí outras rádios pelo Brasil afora também, como eu já citei o exemplo da Rádio Mundial do Rio de Janeiro. E essas rádios fizeram muito sucesso. Quando foi nos anos 80, em 1982, para ser mais exato, foi o ano em que a WABC, de Nova York, ela deixou de ser uma rádio musical para virar uma rádio talk, né? Ou seja, uma rádio de conversa, de programas de entrevista, de jornalismo, e ela parou de tocar música. Essa tendência foi se firmando, né, tempos depois, em outras emissoras de rádio, né? A Rádio Excelsior, por exemplo, que era muito famosa em São Paulo, foi que deu lugar à CBN, né? E a CBN começou no AM como emissora de notícias. Então virou assim, o AM virou um espaço mais talk, mais notícia, mais esporte, né? Transmissão de futebol, de jogos, e o FM um espaço mais de música. Só que o som e o sinal do AM, até por conta da internet, do excesso de ondas que a gente tem hoje, né? Ondas outras, transmissão de satélite, etc. Tudo isso foi minando um pouco o som do AM. As emissoras foram perdendo potência, perdendo capacidade, mesmo com a mesma potência no transmissor, mas perdendo aí a capacidade de transmissão por conta das interferências. E aí, em 2013, culminou com o decreto que determinou aí, ou abriu a possibilidade para as emissoras AMs de migrarem para o FM. Bom, duas pesquisadoras, né, professoras da área de comunicação, que são a professora Nélia Del Bianco e também a professora Nair Prata. Professora Nair Prata, que é jornalista, foi inclusive jornalista da Rádio Itatiaia de Belo Horizonte. Ela hoje é professora da UFOP, na Universidade Federal de Ouro Preto. A professora Nélia é da UNB. Elas fizeram uma pesquisa muito minuciosa a respeito dessa questão da migração, né, do AM para o FM. Quer dizer, como esse processo vai se dar, quais são as principais vantagens dessa migração e por que realmente o AM está se extinguindo, né? O que está acontecendo aí com esse processo da migração das AMs. Bom, sobre esse assunto a gente vai então conversar com a professora Nélia Del Bianco, que é pesquisadora e da área de comunicação da Universidade de Brasília. Professora Nélia, prazer em tê-la aqui conosco nesse programa onde a gente está comemorando aqui o Dia do Rádio, que, né, é no próximo dia 25 de setembro, mas é um privilégio a gente poder conversar sobre rádio, que é uma coisa que a gente adora. Eu faço rádio, adoro rádio e é muito bom conversar sobre esse tema. Muito boa tarde para a senhora.
Boa tarde, Edson. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Câmara. Também é um prazer enorme falar sobre rádio.
Pois é, muito gostoso conversar sobre aquilo que a gente ama tanto, né?
Exatamente.
Professora, esse processo, quer dizer, como nasceu da parte da senhora e da professora Nair, essa ideia de fazer o trabalho sobre a questão aí da migração do AM para o FM e como isso está se dando?
Nair e eu participamos há mais de 20 anos de um grupo nacional de pesquisa que estuda rádio. É um grupo vinculado à nossa sociedade científica, a Intercom, que é a Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação. Uhum. E nesse grupo nós tomamos uma decisão coletiva de fazermos essa pesquisa, considerando que em 2017 nós já tínhamos um grande número de emissoras que haviam migrado do AM para o FM. Para se ter uma ideia, no final de 2017, nós tínhamos 606 emissoras que decidiram assinar o termo de outorga para receber uma nova frequência.
Uhum.
Desde o início de 2013, quando deu início ao processo, 1.500 emissoras manifestaram o interesse de fazer essa mudança. Mas em 2017, até o final do ano, 606 fizeram essa assinatura do termo de outorga. E foi com base nesse número que nós realizamos uma pesquisa de avaliação de impacto. O que significa isso? Nós perguntamos aos radiodifusores o que eles acharam desse processo. Como eles vão agora reconfigurar o conteúdo, a programação, a equipe de profissionais, as estratégias de relacionamento com a audiência, em função dessa mudança. Uhum. Esse foi o nosso projeto. Nós conseguimos ouvir 238 radiodifusores. Esse número corresponde a uma margem de erro de 5%.
Uhum.
Portanto, o nosso número é bastante significativo do ponto de vista da confiabilidade dos resultados. Desse total de 238, nós identificamos 124 emissoras que já estão operando em FM e uhum. 114 que assinaram o termo de outorga, mas ainda não estão operando e devem fazê-lo isso até o final deste ano. Para você ter uma ideia da abrangência da pesquisa, são 106 municípios de emissoras que já migraram
uhum.
e mais 105 municípios de emissoras que ainda não migraram. O que essas emissoras querem? Melhoria da qualidade de som. O AM, como você disse na abertura do programa, sofre muita interferência, até mesmo de um liquidificador, quando se liga um liquidificador em casa.
Verdade.
As cidades se tornaram muito ruidosas. Então, tem o ruído do trânsito, tem a alta carga de fios passando, de eletricidade. Então, todos esses ruídos...
Até os nossos roteadores de Wi-Fi, né, que interferem demais na onda de rádio, né?
Exato, interferem na onda de rádio. Então, tudo isso é ruído. A qualidade de som do AM caiu drasticamente nos últimos 10 anos. E com isso, o AM foi perdendo audiência. Enquanto você tem 12 pontos percentuais para a audiência do FM, para o AM, na grande maioria do Brasil, estava entre 1,5 e 2 pontos.
Uhum.
Raras são as emissoras que conseguem alcançar 3 pontos percentuais de audiência. Havia também uma expectativa da rádio de renovar até mesmo seus equipamentos. Tem emissora que há mais de 10 anos não fazia nenhum investimento.
Sim.
Em termos de equipamento, de novas de antena, de transmissor, porque eles estavam aguardando uma mudança. Alguma coisa tinha que acontecer para tirar essas emissoras do processo de estagnação. E
uhum.
também um desejo das emissoras AM de mudar, alcançar novos públicos, os jovens em especial, né?
Perfeito.
E algumas emissoras, e aí é um dado que tem a ver com uma pesquisa que eu e o professor Carlos Eduardo fizemos na Universidade de Brasília, que nós constatamos que 30% das AMs no Brasil ainda usavam transmissores valvulados. São transmissores que têm um custo muito alto de manutenção e também de energia elétrica.
Energia, é. Uhum. Agora, professora Nélia, o caso das capitais é um caso emblemático, porque na maior parte das capitais, o FM já é um espectro bastante cheio, né? A gente tinha, por exemplo, cidades como São Paulo, onde a gente tinha aí na casa de 20, 30, 40 emissoras no FM, Rio de Janeiro não é diferente. Algumas cidades são um pouco menos carregadas, mas as capitais têm já um grande número de emissoras FM. E aí eu pergunto à senhora o seguinte, como se deu esse processo, está se dando esse processo nas capitais, onde o espaço já não é muito, digamos assim, muito de 88 a 108 MHz, não dá para acomodar todas as AMs que quiserem migrar. Como é que é feito esse processo? Porque aqui em Brasília, por exemplo, o Vidigal me lembrando aqui, que a Rádio Planalto, por exemplo, não conseguiu concessão para migrar e não conseguiu migrar. E acabou fechando, né, a Rádio Planalto aqui em Brasília. Então, como se dá esse processo, principalmente em cidades onde o FM já está muito carregado?
Essa é uma excelente pergunta. Até o momento, estão migrando as emissoras nas localidades onde há espaço no espectro. Isso significa emissoras de pequenas cidades. As emissoras situadas em cidades médio, tamanho médio e grandes cidades, incluindo as capitais, elas não vão migrar este ano. Uhum. Este processo deverá acontecer entre 2020 e 2021. Por que esse tempo todo? Porque as emissoras onde o espectro está congestionado, é preciso fazer uma chamada EFM, ou FM expandido. Significa você buscar um espaço no início do dial, que tem início ali em 76, e acomodar essas emissoras novas. Isso uhum. somente poderá ser feito à medida em que nas capitais forem sendo liberados os canais 5 e 6 da TV analógica.
Ah, sim.
Nem todas as cidades tiveram essa migração. Brasília, por exemplo, teve, Goiânia também. Mas há outras capitais que ainda dependem desse processo, porque as pessoas precisam se adaptar à nova condição da TV digital, que uhum. inclui equipamentos novos, talvez uma nova televisão, mas principalmente o conversor, né?
Sim.
Então esse processo ele tem sido levado com alguma agilidade, mas ele não é tão ágil em todos os lugares. Então, somente depois que o espectro estiver liberado, é que a Anatel pode fazer uma realocação e designar o espaço para essas emissoras que estão em localidades onde não há mais espaço.
E acima de 108 MHz também tem espaço? Ou essa
não,
possibilidade é só para baixo?
Só para baixo, só iniciando ali em 76. Para cima não tem espaço. Então, nesse sentido, esse processo vai ser um pouco mais longo. O que já está acontecendo? As chamadas grandes emissoras, as mais poderosas, que pertencem a grandes grupos econômicos, todas elas já tinham uma concessão de FM há muito tempo. E o que está acontecendo hoje é que elas estão duplicando a sua programação.
Exatamente.
A programação do AM está indo para o FM. E um caso emblemático é o que aconteceu com a Rádio Globo do Rio de Janeiro.
Exato.
Que simplesmente anunciou que, a partir de agora, ela só transmite em FM e ela vai entregar sua concessão histórica de AM. Ela não opera mais em AM.
Exatamente.
É que o AM ficou caro para ser operado. E ela fez uma modificação enorme na sua programação, no sentido de adaptá-la exatamente para ser uma emissora moderna no FM.
Pois é, professor, e aí a questão da linguagem, a senhora tocou num ponto que eu achei muito interessante, porque o caso da Rádio Globo, ele é muito emblemático, porque quando a gente ouve, a Rádio Globo acabou de inaugurar em Brasília, inclusive, um canal em FM aqui em 101.7, que era o antigo da antiga executiva, foi arrendado, e agora está com a Rádio Globo, né? Inclusive ela está, quer dizer, não só um processo de migração para o FM, mas um processo de expansão, né? Que ela parece que também pretende chegar em Belo Horizonte, chegar em outras praças. Belo Horizonte ela fechou lá os 1.150, no Rio de Janeiro fechou os 1.220, fechou 860, que era da CBN, fechou também os canais em São Paulo, que era os 780 da antiga Excelsior, e também o canal 1.100 da Rádio Globo AM de São Paulo. Bom, e aí, esse caso é muito emblemático. Quando a senhora falou assim, adaptar a programação, eu fiquei pensando na questão da linguagem. Porque o FM, há um tempo atrás, como eu disse, tinha muito essa divisão clara. Quer dizer, o FM era um espaço de um determinado tipo de programação, a AM era outro. Com essa migração, a tendência é o quê? Que as emissoras mudem um pouco a sua linguagem por conta do FM, ou de fato o FM passa a ser apenas um local, quer dizer, um espectro de frequência que não tem mais determinação, não determina mais a linguagem da emissora de rádio. Porque, por exemplo, a Rádio Itatiaia, que é um exemplo interessante lá em Belo Horizonte, ela manteve basicamente a mesma coisa, ela não mudou nada, simplesmente migrou para o FM. Migrou não, né? Duplicou a programação, como a senhora disse, que ela continua com o canal AM ainda, mas fez a duplicação. E não mudou, não fez mudanças significativas no sentido de fazer uma rádio mais voltada para o FM, coisa diferente do que a Rádio Globo fez, que ela mudou a programação tradicional, fez uma programação totalmente moderna, com participação de gente da TV, quer dizer, uma coisa muito diferente. E eu queria que você comentasse um pouco nesse aspecto linguagem.
Então, eu vou falar desse aspecto citando dados da nossa pesquisa. As 124 emissoras que já migraram disseram para os nossos pesquisadores o seguinte: 40% delas vão manter em parte a programação. Por quê? Elas estão mantendo porque elas não querem perder o vínculo com o seu público tradicional.
Uhum.
69 delas estão criando novos formatos de programas. Ou seja, a tendência das emissoras é remodelar programas existentes e mudar algumas questões de estilo, sim, pelo menos de estilo de locução, 59% delas estão fazendo esse processo de mudança. E algumas, inclusive a metade das entrevistadas, disse que vai mudar de segmento musical. Ou seja, buscar um outro segmento que na cidade ainda não tem.
Olha,
só que esses nossos resultados, eles precisam ser lidos dentro de municípios muito pequenos.
Uhum.
Então, nesses municípios pequenos, eles não querem mudar radicalmente. Eles mudam em parte porque a comunicação local precisa ser mantida. Ela ainda tem uma identificação e as pessoas reconhecem aquela programação como de interesse da comunidade.
Uhum.
Então, o que é, talvez isso não seja equivalente quando acontecer a mudança nas capitais. E acontece que as capitais vão tentar, sim, disputar e aumentar a disputa e a concorrência entre as emissoras existentes. As que chegarem vão olhar para o mercado e vão tentar encontrar um lugar no seu, no dial. O que acontece é que tem emissoras que têm uma tradição enorme.
Uhum.
E elas sabem que depende dessa tradição para se manter. Não foi o caso da Rede Globo. Ela fez uma ousadia no sentido de simplesmente demitir praticamente todos os seus comunicadores tradicionais, que estavam no ar 30 anos, e simplesmente apostar num segmento que vincula rádio e internet. Ela buscou apresentadores, buscou comunicadores que pudessem ter não só uma imagem mais jovem, mas que também tem grandes seguidores, um número significativo de seguidores nas redes sociais.
Por outro lado, mantendo a questão do esporte, que sempre foi muito forte na Rádio Globo, com uma equipe bem tradicional. Tem gente nova, é claro, mas tem também narradores, como as Carolices, quer dizer, que é um narrador antigo, e mantendo. Quer dizer, essas pessoas também, elas acabam, muitas delas, o caso das Carolices é um caso desse tipo, né? Elas acabam se adaptando a esse meio também de ter mais comunicação com o ouvinte pela internet, pelo Twitter, usando redes sociais. Quer dizer, há também uma adaptação das pessoas a esses novos tempos, né, professora?
Exato. Essa adaptação ela é necessária para a sobrevivência do próprio meio. Acontece que o som do AM, da forma como ele estava no passado, ainda soa como algo velho para uma parte da nossa população. É muito importante que se diga que nós estamos aqui falando das emissoras AMs locais. Então, 75% dessas emissoras que estão migrando hoje, elas têm em torno de 5 kW, o que significa uma potência semelhante a uma boa parte das FMs.
Uhum.
Muito se discutiu se o fechamento dessas AMs vai criar uma espécie de vazio, de pontos de silêncio no dial. Acontece que as emissoras de grande potência não são obrigadas a mudarem.
Uhum.
Elas podem ficar onde estão com sua programação, mas aquelas que são locais precisam mudar, porque, de fato, o FM concorre muito fortemente com essas emissoras e elas estavam isoladas no dial. É evidente que é preciso preparar para um futuro desafiador para essas emissoras que estão mudando. Primeiro, preparar a equipe para o FM. Algumas emissoras têm profissionais que estão na casa há mais de 40 anos. Eles vão precisar se adaptar a uma nova linguagem e não há como sair disso, porque a sonoridade, a qualidade de som do FM é diferente. Você tem que ter um nível de som estéreo.
Uhum.
Então você tem que considerar isso na qualidade da voz. A outra é que fazer uma programação que hoje é parcialmente a antiga e tentativa de avançar para o novo. Há um certo conservadorismo dos radiodifusores, e eu entendo o conservadorismo. Eles temem perder aqueles ouvintes cativos que tinham.
Uhum.
A outra é que essas emissoras precisam aumentar o faturamento. A Planalto fechou porque ela já não tinha mais faturamento que viabilizasse a operação.
Sim.
E é preciso também, com esse novo posicionamento, conquistar um novo público para manter e ampliar a audiência. Porque a concorrência no FM é muito maior do que ela existia no AM.
É, sem dúvida nenhuma.
Eu estou falando dos desafios que a pesquisa aponta. A outra é consolidar uma marca forte no FM. É como se você criasse uma nova fronteira, onde algumas emissoras já estão estabelecidas e as novas que entravam vão ter que se firmar naquele espaço.
Uhum.
E o mais importante, e o que foi que levou de fato à mudança, é que as AMs estavam simplesmente estagnadas do ponto de vista do ambiente multiplataforma. Por exemplo, em alguns carros, você já tinha equipamentos de recepção de rádio que já não vinha mais com a faixa do AM.
É verdade.
Ou quando vem com a faixa do AM, a antena é muito curta e não permite que você capte com qualidade dentro do carro o AM.
É verdade.
O AM no carro já enfrentava muitos problemas relacionados ao multipercurso. Em alguns trechos você ouve bem, em outros nem tanto. A outra coisa é que você não tinha integração do AM com o celular. E hoje a gente já sabe que para as emissoras estarem e terem evidência, vão ter que estar presentes no celular.
É,
seja por meio de aplicativos ou por meio daquele chip que o celular traz embutido, que permite captar uma emissora de rádio sem que use os dados. Detalhe, uhum, não havia chip para AM.
É verdade, só FM.
Só FM. Uhum. Então, esse isolamento do ambiente multiplataforma, em pleno era da convergência tecnológica, parece ser algo impensável.
É,
e lógico que as emissoras, a partir de agora, vão ter que investir em inovação, porque é um ambiente de concorrência e que somente se fixar numa tradição pode ser um ponto interessante para se estabelecer inicialmente, mas talvez traga problemas no futuro, quando a concorrência, de fato, estiver mais acirrada.
Professora Nélia Del Bianco, da Universidade de Brasília, Departamento de Comunicação, conversando aqui com a gente sobre a pesquisa que ela realizou junto com a professora Nay Prata e uma grande equipe de pesquisadores aí a respeito da migração do AM para o FM no Brasil. Professora Nélia, quero agradecer muito a sua presença, a sua participação aqui conosco. Muito obrigado por trazer para o ouvinte, né? Muitas vezes questões que a gente, no dia a dia da comunicação, a gente tem conhecimento, mas o ouvinte de rádio muitas vezes não tem esse conhecimento. Eu acho que a gente contribui esclarecendo um pouco sobre essas questões para o ouvinte. Muito obrigado por participar conosco e um grande abraço para a senhora.
Olha, agradeço muito, mas eu deixo só mais uma mensagem.
Uhum.
O rádio ainda é comunicação, é empatia, é relacionamento. Então, por mais que essas mudanças aconteçam, são mudanças de ordem tecnológica, ainda a comunicação dos profissionais que estão à frente do microfone ainda é fundamental para manter a pertinência e a longevidade do rádio, mesmo diante de tantas plataformas. Muito obrigada, Edson, pela oportunidade.
Obrigado, professora. Grande abraço.
Abraço.
Está aí a professora Nélia Del Bianco conversando com a gente aí sobre essa a questão aí do AM, da migração, né? Que está acontecendo realmente. E vamos ver como vai ficar o futuro, né? Ainda há emissoras muito tradicionais, como ela disse, né? E, aliás, no próximo bloco nós vamos tratar justamente disso, de uma emissora muito tradicional e de um programa muito tradicional. Por enquanto, a gente vai tocar mais uma musiquinha da Rádio Cultura.
Quem sabe o que quer, transa com amor. Menos desencontros, maior entendimento. Ao sucesso com o amor, o caminho mais curto entre você e a felicidade. Procure o amor nas partes mais felizes da cidade.
E depois dessa locução do Daniel Alves, a gente ouve... Daniel Barros, desculpa, né? A gente ouve aí a Ken Carnes com More Love.
Take about 100 lifetimes.
Tá aí a Kim Carnes com More Love, mais uma canção que tá no disco da Rádio Cultura, 1981. É antigo isso, em 37 anos atrás. Que beleza. Vamos pro intervalo e a gente já volta.
Feijoada completa.